de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo políticas de proteção à família com os deputados Mandetta, do Mato Grosso do Sul, e Evandro Gussi, de São Paulo. Deputado Mandetta, como é que o senhor vê a como é que o Estado pode desenvolver políticas que apoiem essa família que hoje precisa trabalhar fora, que não tem onde deixar seus filhos? O que, que o senhor acha que pode ser feito nesse sentido?
Essas políticas, elas têm que respeitar a cultura. Você tem uma série de encontros culturais onde você pode fazer o congraçamento familiar. Então você tem políticas culturais, políticas de lazer, políticas de esporte, políticas na previdência, da previdência deixar de ser simplesmente um ente pagador de aposentadoria e passar a cuidar da terceira idade como um elemento vivo da sociedade e da família, como exatamente aqueles que podem passar as suas memórias, o seu tempo para influenciar a nova geração. Você tem uma série de políticas públicas em todos os ministérios que precisam levar em consideração que o indivíduo não é só. O indivíduo não é apenas aquele objeto. Ele está dentro de um contexto familiar primeiro. Depois do conceito familiar, ele tem um conceito regional, local, comunitário, de cidade, de burgo. Depois ele tem um conceito regional e um conceito nacional. Quando se faz uma política pensando num conceito nacional sem levar em consideração aquele núcleo familiar inicial, você erra. Então eu acho que ela provoca o Estado para ser mais atento a como promover o fortalecimento, não intervindo, não dizendo o que é certo, o que é errado, faça isso ou faça aquilo, não, mas promovendo uma série de políticas públicas aonde essa convivência, aonde minimizar essa culpa, entre aspas, principalmente da mulher com esse primeiro, segundo turno, terceiro turno, né? Como que a gente pode fazer para propiciar? Nós fizemos outro dia aqui legislação para que as empresas tenham salas de amamentação, porque a mulher tem direito a amamentar, mas não tem o espaço. Isso é uma maneira de você conceituar a família. Nós fizemos o aumento da licença paternidade. Isso é uma maneira de você conceituar a família. Nós estamos tentando levar a licença maternidade para 6 meses geral. É uma maneira de você preservar. São políticas públicas que vão endereçadas para tentar amenizar essa carga que nós mesmos, humanos, fizemos nesse... E muito rápido, né? Você vê... Nos anos 60 falava-se de desquite, aí veio a lei do divórcio, aí rapidamente pulou-se essa etapa, a sociedade já absorveu o segundo casamento, o terceiro casamento, essa família ela vem numa dinâmica muito pós-moderna, muito rápida, e nós, enquanto sociedade, temos que fazer os para-choques para fazer, olha, facilite, reforce, apoie, para que essa família possa ter férias, para que essa família possa ter oportunidades, para que essas crianças que vêm por aí possam se sentir pertencentes ao núcleo familiar primeiro e esse núcleo familiar primeiro tenha uma noção de nação, de Estado, de país que a protege e que quer construir um povo. É dali que sai a identidade nacional. Acho que as políticas são nesse sentido.
O senhor concorda com isso, deputado? Porque até agora, deputado Evandro, o senhor falou no sentido do Estado não interferir na família. Mas o senhor concorda que hoje em dia a gente precisa de políticas que apoiem essa família? Porque hoje ela vive bastante pressionada, né,
sem
pela
dúvida.
Vida moderna.
Veja, nós não podemos influir naquilo que é próprio da família. Ou seja, aquela antiga história que uma mãe tinha com a sua filha sobre a sua vida sexual. Clássicas, se nós formos conversar com as nossas mães, com as nossas avós, elas conversavam sobre isso, explicavam e a mãe ali orientava, pensando no futuro, no bem da filha. Esse é um papel típico da família. Nesse aspecto, não me parece que o Estado possa intervir. Por outro lado, em todas essas ações a que se referiu o deputado Mandetta, óbvio, o Estado está aí protegendo a família, sem interferir naquilo que é próprio dela, criando condições necessárias para que ela possa, por si mesma, se desenvolver. Pensemos, por exemplo, o que a gente vê em outros países, que é uma valorização das chamadas empresas familiares. Você tem lugares, inclusive, que as empresas familiares têm um regime tributário, um regime fiscal diferente de outras empresas. E por que, que isso é importante? Porque na empresa familiar, essa questão do segundo, terceiro turno, ela é minimizada. Porque onde, imagine ali uma pequena, uma microempresa, porque a maioria das empresas familiares são também pequenas ou microempresas, o pai e a mãe trabalhando, um substitui, olha, eu preciso levar a criança na escola, agora eu preciso dar uma atenção especial, você me socorre nisso, volto ali. Ou seja, cria um tipo de relação econômica que não é necessariamente conflituosa com a relação familiar. Todos os incentivos, por exemplo, e a gente vê exemplos disso também muito mundo afora, de empresas que recebem, que são tratadas de maneira tributária, por exemplo, de uma maneira diferente, porque tem ações como essa. Por exemplo, empresas, que aí sim de maior porte, que trazem as creches para dentro do estabelecimento empresarial, né? Ou muito próximo dele, que permite que intervalos de 15 minutos, 20 minutos, a mãe possa ir lá, ver como está o seu filho, dar um abraço nele, entender. Ou seja, o Estado, nós não queremos que o Estado deixe de proteger a família, mas essa proteção não pode ser interferindo nos temas que são próprios dela. Especialmente a formação moral, a formação da consciência. Só quem ama é capaz de formar consciências. O Estado, por melhor que ele seja, ele não é um pai, ele não é uma mãe e, portanto, não posso substituir o pai e a mãe nesse papel que é imprescindível deles.
Com relação à questão da proteção do Estado à família, eu me lembrei que em alguns países europeus que já estão convivendo com uma mudança demográfica, que tem muito mais velhos do que nascimentos, existe uma tendência, existe uma discussão, e alguns países tomaram isso à frente, de criar condições para que a mulher fique em casa. Né, para ela ter, para aumentar, ou pelo menos por alguns anos, para poder ter filhos.
É a política do planejamento familiar. A gente vê ela hoje dentro do Brasil, ela funciona. Precariamente, mas funciona. Ainda pensando no quê? Precisamos reduzir o número de filhos por mulher. Então você tem uma classe tendo muito pouco filho, uma classe mais pobre ainda tendo filho, mas todas as vezes que você cai abaixo de 1,6, 1,7 filho por casal, você já não repõe mais a sua população. A Europa, com as ondas migratórias, ela sabe que no intervalo de 50 anos você não mais vai ter a Europa como você conhece. A Europa ela será totalmente revista do ponto de vista da onda migratória, principalmente muçulmana, que está entrando com 8, 7, 6 filhos por casal. Então, essa transição demográfica, ela vai mudar, ela vai alterar completamente o quadro. E o Brasil está indo no mesmo caminho. Agora, eles já estão pensando em fazer planejamento familiar para aumentar o número de filhos por pessoa e estão tentando tirar a mulher do ambiente de trabalho, pagar aquela faixa salarial para que ela seja mãe, para que ela tenha 1, 2, 3, 4, 5 filhos, para ver se eles repõem a taxa de natalidade que eles há muito tempo levaram para diminuição, usufruíram muito, né? Mas hoje tem dificuldade até de ter força de trabalho, de ter energia de jovem para poder custear a sua longevidade, que eles puxam também a longevidade muito longe. E o Brasil está vivendo esse drama e vai agravar muito mais nos próximos 20 anos, porque a gente não fala disso aqui no Brasil.
Deputado Evandro Gusso, finalmente, como é que é o perfil das pessoas? Quem é que vem para esse seminário?
Olha, nós teremos juristas, filósofos, tanto brasileiros, entre tantos, quero destacar aqui o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, um dos maiores juristas do Brasil, estará conosco. Teremos também a presença do ex-ministro de Desenvolvimento Social do Chile, que trará também as suas contribuições. Ou seja, será uma mesa com personagens intelectuais, autoridades e juristas nacionais e internacionais, realmente pensando sobre a família. E pensando, inclusive, sobre temas como esse que o deputado Mandetta tão bem colocou. Veja, foi um dos maiores equívocos de política pública o controle de natalidade. Quer seja o de modelo chinês, que é mais austero, quer seja esse mais velado que é só sugerindo não se tenha filhos, ter muito filho significa baixo grau de instrução, ter muito filho significa baixo grau de avanço social. Isso é um absurdo, isso já tem comprometido os sistemas previdenciários mundo afora, não vão conseguir pagar a previdência. Ter filhos nunca foi um problema econômico. Pelo contrário, ter filhos sempre foi uma oportunidade de realização para as pessoas e quem nos assiste pode comprovar isso, talvez olhando para o lado e vendo ali aqueles que mais ama e pelos quais daria, inclusive, a sua própria vida.
Muito obrigada, deputado Evandro Gussi. Muito obrigada, deputado Mandetta. Agradeço. O Brasil em Debate fica aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência. Até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.